Enquanto espada, perfeição, mania, ansiedade,
comportação,
a qualidade predominante já é a qualidade.
Grifo Nosso.
Capítulo 4. As Brumas de Avalon, a Senhora da Magia. Eu sou a Dani Toste, e cuidado com aquilo que você deseja, pois certamente lhe será concedido.
Eu sou o Gustavo Domingues, e que rei na Bretanha aceitará um rapaz de 17 anos para ser grande rei?
Eu sou a Juliana Moraes, e é uma fantástica história judaica sobre uma maçã e uma serpente.
Eu sou o Eric Torres, pelo pensamento criamos o mundo que nos serve, novo a cada dia.
Hoje nós vamos falar, então, do primeiro livro da série Brumas de Avalon, que chama Senhora da Magia.
Foi escrito pela
Mary Bradley,
que é a mesma escritora da série Darkover, que apesar de aqui não ter grande destaque nos Estados Unidos, é muito, muito famosa, inclusive mais famosa do que as Brumas de Avalon.
Bom, primeiro vou começar agradecendo os comentários no capítulo anterior. Comentaram o Goblin, o Samuel Varela, o Silas Torres, o André, o Bruno César e o Daniel Anandi. O Daniel Anandi falou uma coisa que a gente até ficou meio preocupado, né? Que foi sobre o fato da gente fazer muitas piadas de humor negro e dar muita risada num tema tão forte.
Só um momento. Eu não. Os outros três membros, sim.
Na verdade, é tudo culpa do Gustavo. Mas os outros três concordam com isso.
É fácil culpar os outros, né?
Mas assim, na verdade, eu acho que foi melhor que fosse assim, porque se não fosse assim, ia ser eu chorando o podcast inteiro, que ia ser bem pior, eu acho.
É, na verdade, ela ficou bem abalada quando começou a falar dos chineses, que também montam dinheiro.
Então.
Dos bósnios, dos croatas também.
Então, mas na verdade, as piadas não foram sobre o que aconteceu com os judeus. Foram sobre situações, principalmente, como é que você tinha falado, Eric?
Então, nós tiramos o sarro da doutrina alemã.
É
muito diferente,
exatamente,
de tirar o sarro dos judeus. Que, de fato, a doutrina alemã foi um grande absurdo. Então, esse foi o nosso foco.
É, e eu acho que assim, não é só porque uma coisa foi séria e foi triste e causou tanto impacto que você precisa, não possa ver as coisas que são tão absurdas a ponto de serem engraçadas. Então, só pra justificar, mas não tem jeito. Se você tem que conseguir ter uma conversa com o Gustavo que não acabar com piadas de humor negro, parabéns. Porque é difícil, viu?
Muito difícil.
É verdade.
Agora ele admitiu. De quem é a culpa, então? De quem?
Eu não neguei desde o começo.
Como que não?
Você disse
que a culpa era de nós três.
Não, tudo bem, vai.
Começando sobre o livro do capítulo de hoje, eu vou começar direto do livro, não vou fazer um breve resuminho, porque acho que é melhor ir falando direto.
Uhum.
Então, eu dividi o livro, mais ou menos, em duas grandes partes, então eu vou falar quando que eu vou começar cada uma, porque ele tem um momento que ele interrompe. Primeiro ele começa a contar a história da Egraine, que precede o nascimento do Arthur. E depois ele muda o foco e a gente não sabe mais nada do ponto de vista da Egraine, a gente vê o ponto de vista da Morgana e da Viviane.
Assim, isso uns 10 anos depois, sei lá, né?
Esse livro, é bom lembrar, ele é meio que uma introdução pra trilogia, porque vocês vão perceber que aqui não começa mesmo a história do Arthur, ela começa a explicar, na verdade, como que as coisas ficaram da maneira que elas estavam.
É uma espécie de preparação que foi feita antes do Arthur subir ao trono.
Exatamente.
É tipo um Arthur Prevail.
Tanto que aí que é apresentado o aspecto religioso, falando da religião da grande deusa, em contraste com o cristianismo. Só pra mostrar.
Mas isso vai ter nos outros também.
Isso nos outros também tem.
Mas é que ele se estende muito mais nos rituais.
Não, eu acho que não. Porque depois, aqui ainda tem bastante da parte dos ritos pagãos. Aí depois o negócio começa a decair. Mas aí é pra outro podcast.
Então, eu não separei pelos capítulos do livro, que na verdade a história ela é bem contínua. Então eu vou falando pelos acontecimentos mais interessantes ou mais importantes de lembrar. Ela começa o livro falando sobre o status quo ante, como que era a vida da Egrene em Tintagel, como é que era tudo normal, como é que ela vivia no marasmo, até que ela recebeu uma visita da Viviane. A Viviane era a senhora de Avalon, e do Taliesin, que é o Merlin. É legal perceber que a gente, em outras histórias, você talvez pense no Merlin como... Merlin é o cara. Merlin aqui é um título que vai passando durante as gerações.
Tem que fala o Merlin da Bretanha.
Mas aí depois... É, porque no começo ele fala só do Merlin, aí depois ele é chamado de Taliesin, que aí
e
apresenta
é o nome
pessoa, dele.
Isso.
É. E mesmo porque nos outros, acho que já no livro 2, agora eu não tenho certeza se é no 2... o título de Merlin já passa para outro.
E assim, embora o Merlin ele tenha uma boa relação com a senhora de Avalon, ele não é da mesma religião. Eles se respeitam e eles se relacionam, mas eles são religiões diferentes. Os druidas são uma coisa e as mulheres de Avalon são meio separado.
Sim, mas meio separado, mas mesmo assim, se você ver mais pra frente, ele fala que, acho que é a Morgana que lembra o próximo Merlin, de que ele serve a Senhora de Avalon.
Então,
ele é os mensageiros dos deuses,
eles,
né?
Eles se relacionam, exatamente, sim. Mas ele tá mais pra religião dos druidas, que não é a mesma das mulheres, tanto que elas falam como os druidas, como uma coisa separada, os druidas fazem assim, mas é até talvez um contraste com os cristãos, porque a religião das mulheres de Avalon, ela é extremamente matriarcal, e aí você tinha os druidas que seguiam a estrutura patriarcal deles. No entanto, eles respeitavam completamente a estrutura das mulheres e faziam parte também. Diferente dos cristãos, que chegaram e falaram, nosso Deus é o Deus de vocês pode ir pro inferno.
Ele veio de lá. Ele veio de lá, é diferente.
Então, beleza. Aí eles chegam lá e falam, olha, Graine, legal, né? A gente obrigou você a casar com o Gorlois, você tá aqui, agora que você tá se acostumando, então, você vai ter que casar com outra pessoa.
Então, a gente não queria falar assim, mas, não deu certo.
Você teve uma filha, mas olha,
pensando bem, a gente podia ter feito melhor com você, viu? Isso, assim, como é comum você falar e é sabido que o Brumas de Avalon é um ponto de vista feminino e nisso a autora mostra também como se jogava com os casamentos das mulheres em disputas de poder e a vontade da mulher ou o sentimento da mulher não valia nada.
Que vontade!
Na verdade isso é uma releitura de muita coisa que já foi falada na literatura, né? Sempre do casamento obrigado.
O legal aqui é que ela mostra como é o ponto de vista da mulher sobre
então,
aquilo.
Então, não, mas sempre que se fala sobre isso,
não
é o ponto de vista da mulher. É, sim, até em romances árabes, essas coisas, já tinham sido escritos livros a esse respeito, com essa visão, a visão da mulher sendo um objeto que é trocado, que depois...
Eu acho meio diferente.
Casamento de interesse. Não, tudo bem. Eu acho que a ideia desse livro é mais ainda. Não é só isso. É mostrar a influência da mulher na política da época, assim. Como elas foram importantes para todos os acontecimentos. Na verdade... Como só elas foram importantes. Os homens só guerrearam, mas isso não tem a menor importância. Se mandasse a Morgana pros saxões ali, ela ia já fazer eles mudarem de lado.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que era bem isso mesmo. A ideia é que enquanto os homens estavam na guerra, fazendo uma parte do trabalho lá de expulsar os saxões, por trás disso estava se desenvolvendo uma trama política da qual eles não podiam participar justamente porque eles estavam na guerra matando saxões. Então, nesse momento, não tinha como eles estarem pensando e maquinando o que fazer. Acabava sendo mais o trabalho das pessoas que ficavam pra trás, né? Normalmente as mulheres, ou os covardes, ou...
Enfim, os aleijados.
Daí acontece isso, a Igreja fala que nunca, jamais ela ia fazer isso, agora que ela tava feliz com o marido dela, que ele era bom
pra ela. Que ela tava feliz é meio relativo, né? Porque ela é muito volúvel no que ela acha. No momento ela acha que ela é feliz com ele, daqui a pouco acontece qualquer coisa, aí ela se lamenta o fato de ter casado com ele. No momento ele é um docinho, quando ela vê que ele vai morrer, Aí ela fica, se, o coração dela se enche de ternura por ele, porque ele foi um bom marido pra ela e deixou ela, ela conservar a filha. Daqui a pouco ela mesmo tá querendo estrangular o cara, quer
não,
dizer.
Aí depois ela apanha dele, aí ela fica puta.
Calma, a gente ainda não chegou aí.
Ele não bateu nela.
É, ele olha pra ela triste, aí não. Ela, ai meu Deus, ele sempre
nesse, me amou. É, vem por aí. Ah, é? Calma. Calma. Nesse momento ela acha que não vai fazer o que eles querem, porque ela tá razoavelmente feliz e não vai fazer nada com o marido
dela. Não, mas é que essa razoável felicidade dela se deve ao fato também dela ter sido assim, meio que grata, porque ele deixou, porque na verdade ele queria um filho. E quando ela deu à luz a uma menina, que é a Morgana, ele deixou ela.
Deixou ela amamentar.
Amamentar a Morgana, deixou ele conservar a menina.
No fim, ela quis dizer, porque ele pegou a escrava e não eu, enquanto eu tava amamentando a Morgana, né?
É ele então. Ele jogar a Morgana no penhasco, porque nasceu esse bicho bizarro.
É, bem por aí.
Bom, mas tudo bem, ó. Aí a Viviane fala que ela tem que viajar pra Londinium. Ela acha que o Gorlois nunca vai deixar. E aí ele chega e diz, então, né? Vamos comigo pra Londinium. E ela fica meio chocada, mas vai, né? Quando ela chega lá, ela conhece os pretensos lá, candidatos a novo grande rei, incluindo o Uther, que é quem ela, quem a Viviane quer que ela se case.
E que é o que ela
Duque
falou que é o duque de guerra
de
Aurélia.
É que a gente acabou não explicando a razão porque ela deveria se casar novamente. É que a Inglaterra, nessa época, já estava completamente destroçada. Vários reis, vários condes, duques, então não tinha um poder centralizado. É claro, o Ambrósio.
Mas aí ele já estava
morrendo. Avançada,
na verdade, aquele já está morrendo.
Sim,
né?
Já estava morrendo. Mas uma idade avançada, o livro fala o quê? 60 anos. 60 anos, 60. Um ano 550 depois de Cristo, equivale a 110 hoje.
É.
Então,
uma
idade avançada, 25, já estava morrendo.
Ah, 25, a menina aí já tá deixando velha pra ter o primeiro filho.
O homem 20 anos tá na sua plenitude. É o auge, 20, 25.
Porque aí daí pra depois é só...
45 ele já pensa, se ele chegou em 45 ele já pensa na vida pós-morte. Mas esse era o objetivo. Então a Viviane queria que a irmã dela se casasse pra...
Pra ter um filho.
Ter um filho, que esse filho seria o novo rei da Bretanha.
Que iria unificar,
que unificaria os povos e...
Porque ela também discute alguma...
contra os saxões.
É. Ela também discute alguma coisa sobre a linhagem, de que Uther, ele vem da linhagem do... que ele luta sobre o dragão, o Pendragon.
Pendragon.
E que Igraine é filha da ilha de Ávalon. Então seriam duas linhagens ditas reais.
Duas culturas, consequentemente,
com um
você
só
unifica
rei.
Os dois lados do povo.
Então eles tinham esperança de que esse rei dessa linhagem pudesse unificar a Bretanha.
Então, ela vai lá, primeiro ela não dá muito pro Uther, não, ela olha e fala...
Não dá muito?
É que é assim, no sentido de que ela
não dá muito valor. Não dá muito valor, não, peraí. Ela olha pro cara e ela só pensa assim que...
Ele parece um facção, loiro...
Ela desajeitado
e chega lá só causando. Entrou atrapalhando a missa, entrou atrapalhando a hora que o Ambrósio tava querendo descansar, mas aí ela vê que ele realmente gosta do Ambrósio e o Ambrósio gosta dele.
O Uther, ele chega como se fosse um malandro hoje, bate em cima da mesa. Gosta de mulher.
Ai, que horror!
Não, mas pelos próprios modos dele, você vê. Ele mesmo fala: ah, eu gosto dos saxões, porque eles têm os costumes muito mais interessantes do que os nossos.
Assim, mais civilizado.
Ele quase gosta de pilhar, né? Tem aquela mania de roubo.
Ela começa a ficar meio assim, depois ela começa a pensar que o Gorlois vai morrer e que ela não tem um filho por causa dele, que ele é velho, tá acabado, não sei o quê.
Aí ela começa
a passar mal. Aí o Merlin vai lá e fala: bom, eu vou te dar um... Você vai dormir, vai sonhar a
vida.
Aí ela dorme e realmente ela tem um sonho bem diferente.
Te dá uma balinha, vem cá.
Você vai sonhar.
É, ela tem um sonho diferente. Ela, na verdade, é um sonho que é uma lembrança de uma vida passada em que ela e o Uther eram sei lá o quê.
marido e mulher não era porque não era católico, né? Mas eles eram...
Em união estável.
Eram juntados.
Não, juntados não, foi uma palavra mais bonita. Amigados.
Amigados.
Amigados. Amigados. Amigados são os amigos.
Enfim. Era o que o pessoal da assistência falava.
Ela descobre que o Uther era a alma gêmea dela desde antes do mundo ser o mundo.
Ela e depois a Viviane, né?
É, então, eu fiquei confusa, mas depois nós chegaremos lá. Pronto, fala, é isso mesmo, eu não quero saber, é o meu destino, o Gorlói já tá morrendo mesmo, ele é um velho decrépito e eu vou casar com o Uther e vou ser a grande rainha então, e o meu filho vai ser o grande rei.
Mas aí é que tá vendo como ela é volúvel? No momento ela fala que não, aí daqui a pouco, na hora que viu o cara, minha nossa, ele era então, o cara.
Mas sabe o que eu acho? Ela é manipulável. O que acontece? Aí ela vai lá e alguém, ela tá começando a construir uma estrutura católica, alguém vai lá e fala, ah, você tem que largar o seu marido e casar com outro. Não, meu Deus, eu vou casar com... Aí, de repente, ela vai lá e dá aquele colarzinho que a Viviane devolveu pra ela, tava com alguma magia.
É, pedra da lua.
É, ela aí a Viviane pega a pedra da lua e depois devolve, ela começa a não parar de pensar no Uther, né? É que coincidência.
Qualquer idiota chegava no castelo, jogava uns búzios e ela acreditava.
Tem que queimar seu castelo. Ah, meu Deus, castelo.
Aí, droga, vou ter que queimar, hein?
Então, e aí depois ela tem esse sonho e eu acho que deve ser algo que mexe mesmo com a pessoa. Imagina você ter um sonho que parece uma recordação ancestral, sei lá. E ainda mais se ela era facilmente impressionável, como a gente percebe que ela é mesmo.
Tá não vivendo o mundo das drogas sintéticas. Porque isso... acabar com a vida dela, né?
Ai. Bom, enfim.
Eu não cheguei nessa parte. Eu só li 50 páginas, tá? Pra vocês.
É, o Eric. Uma ideia. O Eric não vai ter seu comentário.
Ele não aguentou. Olha, eu fiquei acordado até de madrugada aí outro dia lendo pra conseguir terminar.
As brumas já vão mesmo? Como você conseguiu?
Muita vontade.
Gustavo é forte.
Já vou.
Chega. Distraído.
O problema é que os meninos só querem saber de descrição de batalha.
Não é bem assim, não é bem assim.
É lógico.
É que eu achei extremamente enrolado esse livro. Descrevia muito.
Nossa, eu achei muito rápido. Eu li no ônibus.
Mas é
só.
Que...
Ah, não, de forma alguma.
Mas sabe que eu acho que na hora que, se a gente depois fizer um podcast com o livro da trilogia do Bernard Cornwell, que fala sobre o mesmo assunto, aí eles vão gostar, porque aí tem cheiro de sangue, urina,
que a Thaís não veio aqui hoje, mas ela mandou eu dar uma estatística. Ela falou que, ó, ela, amiga dela Marjorie e amiga dela Sheila, as três leram Brumas de Avalon completa, antes de ler o Crônicas de Arthur e depois leram o Crônicas de Arthur, e as três gostaram mais de Crônicas de Arthur, e
tá,
depois
né?
falaram que não voltariam a ler Brumas de Avalon.
Então, eu não, eu li o Brumas de Avalon primeiro, li o Crônicas de Arthur depois, o Crônicas de Arthur...
Falo
quase, mas não li os dois livros já. Os dois são muito legais, mas você tem que entender que são pontos de vista diferentes. O
um é ruim?
Não.
O
Crônicas de Arthur é um livro totalmente do ponto de vista masculino, totalmente voltado para batalhas, totalmente voltado para a parte mais aspas de ação do livro. O Brumas de Avalon não é isso. O Brumas de Avalon. Não, o Brumas de Avalon é mais pra parte política, pra parte feminina, pro que tava acontecendo por trás da guerra.
Você pode acusar o Crônicas de Arthur de não ter política, que a maior parte das guerras que acontecem, eles justificam muito bem.
É, ele fala, então, eles fizeram essa guerra por causa de um problema político ali. Aí eles entraram, tinha parede de escudo.
Não é
esse o enfoque.
Não,
ele traz toda a política de aliança. Ó, o Duque de Tal fez aliança.
É, então. E aí tem 10 páginas de guerra. Aí ele fala que o outro Duque fez aliança. Aí tem. Não, eu não tô criticando, gente. Eu gostei do Bernard Cornwell e não é.
Mas eu acho que é outro foco.
É,
aqui o foco é falar assim. Como que foi? Como é que foi que nasceu o Arthur? O que foi que levou, por exemplo, um a casar com o outro? Nesse aspecto,
você tem que entender que são pontos de vista.
Aqui, eu acho que mostra um aspecto mais da religião. Lá, eles não dão tanta ênfase, porque ali também não é o foco.
Não.
Claro, você mostra as alianças políticas.
Não,
o quê? Da parte religiosa?
Da parte religiosa, porque tem principalmente confronto da antiga religião.
É, mas não é tanto.
Veja as crônicas saxônicas que traz todo aquele dilema aí pro cristianismo que já tá alguns anos.
Gente, são coisas diferentes. Eu acho que não dá pra...
A gente tá mergulhando um paralelo muito
grande. Não dá pra gente comparar os livros, porque são coisas...
A gente faz uma
coisa... Não é só porque é de Arthur que tem que ser igual. Eles são... É a história de Arthur completamente...
Não, Mas é assim, ó, o Eric acabou de falar que ele não conseguiu ler, que ele leu só 50 páginas.
Não, porque eu não consegui.
Não, tudo
eu
bem.
Eu tive tempo.
Ele escolheu outra coisa.
Eu escolhi outras coisas. Como, por exemplo, jogar Modern Warfare 2. Mas...
Não, mas vamos falar o seguinte, ó. Eu gosto da parte política do livro, lógico. Mas eu não gosto da parte que parece... Aí agora, por favor, não me apedrejem, garotas que de menos de 20 anos que estão ouvindo. É porque eu não gosto da parte que parece Crepúsculo do livro. Que é a parte, assim, pensamento feminino. Eu vou dar um spoiler da parte pra frente aí que a gente ainda vai falar, mas ainda vale. Tem uma parte que a Morgana... É, grande revelação, hein? A Morgana, ela...
Não, deixa! Pra falar! Mas tem que falar na hora, depois você fala então essa ideia.
Não, acontece um negócio muito, muito assim, terrível com a Morgana, e aí ela fica... 6 páginas conjecturando. Eu contei. Uma hora assim. Eu vi que demora mais de 2 parágrafos. Eu falei, não, eu vou contar quantas páginas vai durar isso. Quantos parágrafos, na verdade. A princípio eu pensava, eu vou contar quantos parágrafos vai durar isso. Mas aí durou 6 páginas. Durou 6 páginas dela conjecturando.
O que
ela ia falar pra Viviane quando ela visse ela.
Ah, é.
Se ela ia ver a Viviane. E porque ela estava angustiada a respeito daquilo.
Então,
aí eu queria bater a cabeça no criado mundo. Pra ver se eu desmaiava, que eu queria dormir.
Mas é uma questão de gosto. Essa é uma das coisas que eu gosto na narrativa do Bruma Já. Eu gosto da descrição.
Depois você fala que você não vai gostar de Crepúsculo.
Não. É totalmente diferente. É
mais ou menos. Olha.
Eu acho que é totalmente diferente.
Eu acho que você vai virar fã. Eu acho que você vai virar estreia pra uma nova.
Vamos.
Já foi, já perdeu. É. Foi ontem, perdeu.
Vamos continuar a história e depois a gente fala dessa parte quando a parte chegar. E deixa pra fazer as críticas sobre o modo de escrever no fim, porque senão a gente não vai ter avaliação. Aí ela aceita e aí ela encontra o Uther e percebe que ele também talvez teve o mesmo sonho. E ele pensa, meu, mas você ama o Gorlois, não sei o que, eles estão conversando lá, ela tá quase chorando. O Gorlois chega e fala, sua... Não acredito que você...
A mulher da vida... Sua largada, desonrada, olha como eu xingo com fácil.
Ele meretriz pode? Aham, porque ele chama ela de meretriz.
Chama de meretriz pode. Ele puxa ela pelo braço, vai xingando e falando que ela é tudo quanto é coisa ruim no mundo, que ela tá conversando com o Uther, que é um perdido na vida, um desgraçado.
Perdido na vida.
Alguém quer fazer algum comentário sobre não, essa briga?
Não, porque eu cheguei nessa parte, então...
Não, mas assim, eu acho legal que nessa hora ela fala assim, você acha que eu não posso nem falar com o cara? Você acha que é certo aí os seus costumes católicos que você pode estuprar a sua própria mulher? Era assim mesmo, nessa época. E ela fala um monte de verdades pra ele também, que ele é um idiota e não sei o que, ele vai tentar estuprar ela, nunca mais ele consegue fazer nada com ela, porque ela joga uma maldição.
Então, esse aspecto da magia presente também no livro é meio... Às vezes é meio incômodo, eu acho. Porque assim, ela quer deixar a magia dúbia. Sabe, quer deixar assim, será que foi magia? Será que não foi? Sabe, será que o Gorlois é só impotente aí, um velho molenga? Ou será que ela realmente jogou a maldição? Será que elas tiveram visão mesmo, elas estão só se drogando, sabe? Não, nem funciona a magia. Mas ela quer deixar dúvida, só que ela não consegue, ela deixa muito claro. Olha como essa magia é ferrada. Olha como a Viviane tem a visão Thundercats aqui.
Não.
Olha como a Viviane grita, Thundercats.
Eu acho que ela não tenta deixar dúbia, pelo contrário, ela deixa bem claro. Tanto que na próxima parte, que a Igraine fica meio presa em tinta gel, ela faz um ritual, sai do próprio corpo, escuta os planos do Gorlois, viaja fora do próprio corpo, vai até o Uther.
Essa
e
foi uma porta de viagem, na verdade. Essa foi uma
aí, e o Uther chega depois, mata o Gorlois, entra em tinta gel e fala, ainda bem que você me avisou. Então, pra mim, isso aí não tem nada de dúbio. É certo, ela saiu do corpo, foi lá e avisou o Uther, caramba.
O Uther do Merlin ainda, né?
O Uther mata o Gorlois, quer dizer, primeiro não mata, tira os dedos dele e depois ele morre sozinho e a Igraine vê ele.
Morre sozinho, mas não
é mesmo. Decorrendo dos ferimentos que ele causou, né?
Na verdade, ele matou.
Matou. É que eu preciso dizer, ele não matou porque na hora que ele chega, ele fala, ele ainda não tá morto. Depois ele morre. Bom, enfim... Aí o Uther vira o grande rei, não, já era o grande rei, e ela vira a grande rainha,
E aí, naquela mesma noite, ela já...
Puxa o sem dedo pro Brasil e te ajuda a sua presidência. Quem falou que eles iam se dar bem?
Enfim...
Agora dá pra entender por que que do outro foi tão difícil.
Só que, então, uma coisa que acontece que é um pouco importante é que é o seguinte. Ele, o Uther chega, ele entra em Tintagel se passando pelo Gorlois. Aí ele dorme lá com a Igraine.
E aí ela já fica grávida.
E ela já fica grávida. E foi um pouco antes do Gorlois morrer e dela ser coroada. Então, depois, quando o Arthur nasce, ainda precoce, todo mundo fica se questionando se o filho é do Uther ou do Gorlois. Embora, se eles soubessem o que a gente sabe, eles iam saber que não tinha jeito do filho ser do Gorlois. É, mas mesmo assim...
É, falar que o Arthur também fisicamente... Ele
era bem parecido com o Uther, né? Bom, aqui encerra a parte da Igraine. A gente nunca mais vai ver a história pelo ponto de vista dela.
Graças a Deus. Ah, é verdade, porque ela é muito... Ela não consegue decidir o que ela quer.
A visão feminina, pode ser tudo visão feminina. A visão feminina da Morgana é bem melhor.
Bom, aí a gente troca. Nessa parte que troca o ponto de vista...
É a visão feminina da piriguete. Ai, olha que gostosão.
Não, mais ou menos. Ela achou o amor destinado da vida dela.
Braços fortes e loira, né?
Não, mas logo que ela viu ele, ela não achou isso.
Né? Achou.
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 Ela ficou apaixonada por ele depois que ela descobriu que ele era o amor eterno da vida dela.
Ela fumou peiote ali.
Não, já antes ela fala. Ela descreve ele e que ele não é igual aos outros e que não sei o quê. Aí, minha filha, quando ela começa a falar isso, eu falei, pronto, tá facinha.
Não, eu não achei, não. Eu achei. Ela só ficou com ele porque ela descobriu que ele era o amor da vida
dela.
Eu
acho que não.
A alma gêmea. O predestinado. Ai, que lindo. Deixa pra lá. Aí manda o ponto de vista.
Olha o silêncio que ficou ali, ó.
Aí manda o ponto de vista. E aí a gente vai ver o ponto de vista das mulheres de Avalon. Começa essa história com a Viviane
tendo
uma visão de que o Arthur está em perigo. Ela vai até a corte do Uther e da Igraine e fala, olha, é o seguinte, estão querendo matar seu filho, é melhor você mandar ele para outro lugar. A proposta é sua filha aqui e tem que ir para
Avalon. Passa para cá. Mas sabe quem se esqueceu de falar? Da irmã da Igraine, da Morgause.
Ah, Morgause, né? É que a Morgause também passa meio despercebida.
No princípio ela não tem muito destaque.
A gente, a gente só sabe que a Morgause, ela é um pouco...
Essa é a periguete mesmo.
Essa é a verdadeira periguete. Tanto que mais pra frente ela ainda admite. Mas
ela fala isso mesmo. Não, mas aí ela foi...
Frase, hein? Se o homem tiver um rosto belo e os ombros de um touro...
E olhar pra a beleza da rainha, já era.
Tá facinho, ela tá pegando.
Ela tá facinho. Tanto
não,
que no
tá
começo...
Facinho, ela pega.
No começo, ela queria se engraçar pro lado do Gorlois e ela só parou com isso, porque ela só é mais interesseira do que ela é... Porque...
É, porque falaram que ela ia casar com
ninguém. Porque aí ele fala pra ela assim... você quer se engraçar por aí? Você acha que isso vai ser legal pra você? Tudo bem, depois ninguém vai casar com você, você vai ter que casar com qualquer soldado idiota que vai te tratar como uma piriguete, porque você já
foi
deu
uma piriguete. Não, mas a Viviane também tinha dito que ela ia se casar com um rei.
Aí ela falou, você pode se casar com um rei. Você quer casar com um soldado que aceita uma vadia ou você quer casar com um rei? Aí, só pra lembrar quem é a Morgause, então, aí... A Viviane então vai e convence o Uther que ele não tem que ficar com nenhum dos filhos. E daí, ó, todo mundo fala que foi a Igraine que abandonou os filhos, mas você percebe aqui que foi tudo conspiração da Viviane, porque na verdade a Igraine...
Mais ou menos.
A Igraine, não, sabe o que eu entendo? Ela cumpria a função da mulher naquela época, que era assim... Se o marido dela tava na casa, ela tinha que dividir a cama com o marido dela. Se o marido dela não estava na casa, ela podia fazer outras coisas, inclusive cuidar dos filhos. Porque eles tinham criadas para cuidar dos filhos. Então é assim, ó, eu sou seu marido, eu tô aqui, os filhos pouco importa. Que nem o Gustavo tinha falado, a Igraine largou os filhos para ficar com o Uther. Não é bem assim, essa é o que a Morgana sente. A Morgana sente, chegou o Uther, minha mãe não ficou mais comigo.
Mas, só isso, não.
Mas não é bem isso. Ela gostava dos filhos, que a gente percebe na primeira parte, da
quando
filha
ela tá
que
com
ela...
Lois.
É, que aí a única alegria dela é a Morgana.
Mas
claro,
ela fala desde Não, mas ela fala desde essa época que quando o Gorlói estava em casa, ela mandava a Morgana pro quarto da Morgause, porque não podia ficar, que ela tinha que ficar com o marido dela. É a mesma coisa.
Não,
só
ó,
que a diferença é que a Morgana começou a crescer e começou a perceber isso.
É, mas não, então, mas aqui tem um pedaço.
A Morgana fala que ela não suportava nem com ela nem com o Arthur.
É, então, aqui, ó, na página 123,
é,
ele fala.
A Morgana se sente.
Não.
Então, mas ó, mas peraí, ó.
O Arthur não fala isso.
Porque eu não tenho a visão dele.
Mas ó, presta atenção, ó, na página 123, no final, ela vai falando assim que quando o Uther chegou, ela saiu correndo pra receber ele, colocou o melhor vestido, se arrumou e saiu correndo. E aí a Morgana fala que eu tive ódio dela, de Uther e do meu irmão. Enquanto eu ficava chorando no alto da escada, esperando que a Emma viesse buscar-nos, Arthur arrastou-se atrás dela gritando mamãe. Mal sabia falar então, e caiu cortando o queixo na escada. Gritei por Igaine, mas ela já ia ao encontro do rei, e de longe gritou-me com raiva. Morgana, lhe recomendei que cuidasse do menino e saiu correndo. Quer dizer, largou os dois pra trás, a Emma que viesse buscar,
mas
a Morgana que cuidasse do menino enquanto...
Da Morgana. Esse é um ponto de vista parcial da história.
Aí
eu... você, Graine, você ia ver. Ah, eu vi o menino chorando, mas eu tinha que cumprir com a minha obrigação pra com o rei.
Com o rei. Nossa, ele era o amor da minha vida. Deixa eu correr.
Não com o jovem príncipe futuro, grande rei, grande rei da Terra, né?
Ah, mas ela... Então, ela já era católica, não devia mais acreditar nisso.
Mas depois... Católica. Católica nada. Você não vê não, no outro livro, depois você já leu os outros.
Depois que ela se afastou e foi aprender na ilha de Avalon, que a mãe dela assumiu o catolicismo.
Mas aí no final, quando ela tá pra morrer...
Na hora que o Gorlois morreu, que ela ainda falou pro padre assim, eu quero que você escute a minha confissão. Nessa hora, pra mim, ela disse, eu tô renegando Avalon e eu quero...
Ah, mas no final ela vai pro convento no outro livro e depois... Mas aí depois, quando ela tá pra morrer... Aí até a nora dela pergunta, quer que te chame um padre? Ela fala, pro diabo com o padre, que ela não quer, ela só quis ficar ali. Mas daí,
não, mas
que
porque aí ela percebe a verdade.
Farofa, a
não. Vamos continuar a história.
Não, mas a Morgana tem essa impressão.
É,
de que a Igraine abandonou os dois.
Não, mas é lógico. Mas é a parcial, gente. É parcial. Você tem que ver.
Mas, por exemplo, tudo bem. Ele tá chegando. Ele vem a cavalo. Ele não vem a trem-bala. E aí, você vê o cara lá distante. Ele manda o primeiro mensageiro pra te avisar. Você podia já preparar as coisas. Olha, as crianças têm que ficar com as amas, tudo. Não, largou o moleque pra trás, que o moleque saiu correndo atrás dela e caiu.
Ela jogou pra puxa do mundo, pega a Morgana, aí saiu correndo, né?
A impressão que dá é praticamente essa, que toda vez que ele tava por lá, ela nem olhava pra
Mas eu acho que você tem que levar em consideração que a visão é sempre parcial.
Não, tudo bem, aí demonstra muito mais ódio da Morgana, mas fora isso, também.
Eu acho que não é bem ódio, é mais assim uma mágoa.
É mágoa, é lógico.
Primeiro,
mãe...
ela foi largada porque a mãe encontrou o amor da vida. E ela ficou lá com cara de... Aí depois ela teve um filho. Mal ela encontrou o amor da vida e deve ter largado a Morgana, ela teve um filho. A atenção foi toda pra esse filho. Aí cada vez que ele vinha, ela não lembrava nem de um nem de outro, ela largava um menino da com a Morgana pra cuidar. Pô, ela é uma menina de 7 anos de idade, tendo que a obrigação de cuidar de um menino que ela acha que é o culpado por ela não ter mais a mãe dela olhando pra ela. Que ela só tinha atenção da mãe dela quando ela era casada com o Gorlois.
Isso é parcial. Mas beleza, vamos lá. E a Viviane comenta o Uther a mandar todos os filhos embora e ficar lá só com a Igraine, e ele querendo ter outro filho, e ela olha pra ele e pensa, você não vai ter outro filho com a Igraine. Aí a Morgana vai pra Avalon, fica lá toda maravilhada com a diferença de Avalon, não sei o que, cresce e vira uma sacerdotisa. E aí passam os vários anos.
Vamos virar várias páginas.
E até que alguma coisa muda, que é a visita do Lancelot. A Morgana põe o olho no Lancelot e fala, puta, esse cara é lindo, pelo amor de Deus, meu voto de castidade, será que eu devo manter o meu voto de castidade? Mas ele é tão bonito.
A Morgana.
Porque Lancelot...
Tá vendo que eu não leu o livro, né?
Eu?
Lancelot é o filho da senhora,
da Viviane.
Da Viviane, com o rei da Band, em algum lugar, Bandwick, eu acho que é esse o nome do lugar.
Não, Band.
Não, com o rei Band.
Rei Band.
De onde?
Bande não sei onde.
Então, não sei também.
Então, fazer um comentário só. Eu acho engraçado como a Marion Zimmer Bradley, ela não gosta muito de diversos centros de histórias de personagem. Aí ela pega assim e fala assim, ó, eu vou pegar vários personagens importantes, todos eles vão ser filhos de uma mesma pessoa e um deles vai ter dois nomes. Aí eu já elimino todos os personagens da história original. Tipo assim, ela pega o Lancelot. Na verdade, o nome do Lancelot era Galahad, em Avalon. Aí depois que ele sai, ele passa a ser conhecido como Lancelot. E o irmão dele, como é o nome do irmão dele? O
mais velho. Gawain?
É, Gawain.
Não. Gawain é o filho da Morgoth. É o... Ele tem um irmão, é Balin?
É.
Balin.
É.
Balin
é.
Balan? Não, Balin.
Balan. Ah, Balan. Balin seria um anão.
É.
Mas tem Balin, você não leu o que é.
Tem mesmo.
Balan. Ela mora...
É o irmão,
filho,
o irmão do
Balan.
Balan de criação
é o Balin.
É o Balin.
Foi criado pela Priscila.
Então, aí no fim, é tudo mesmo ser, tipo, todo mundo é primo, assim, é o Arthur, o Lancelot, que também é o Galahad, o Balan e o Gawain e não sei quem.
Gawain!
É, ela Gawain. Não podia assim, entrar na frente da aldeia e virar um grande cavaleiro e chegar.
Não, é tudo parente.
É tudo parente.
Favorecimento.
É, nepotismo.
Tudo bem do mesmo coelho, então.
Bom, mas tudo bem.
O pessoal acha que só, tipo, só porque o Deus escolheu Jesus, que era filho dele, pra ser Messias, pode fazer nepotismo à vontade, né?
Bom, a Morgana encontra o Lancelot, ele tem uma tarde maravilhosa em Avalon, tal, ela tá apaixonada, ela já tá pensando em quebrar o voto de castidade quando de repente, ele escuta um choro. Aí vão lá, vê, dá um... Aí ele escuta primeiro, ela tá, não ouvi nada, fica aqui, filho, não tô ouvindo nada. E ele, não, é um choro. Aí ele levanta, vai lá ver o que é, e eles encontram uma moça bela, loura, alta, que olha pra Morgana e pensa: nossa, você é feia que nem o povo das fadas.
É muito engraçado essa parte. Nossa, que
eu é a falta de tato completo. Vou fazer o sinal da cruz. Nossa, você não desapareceu.
Aquela... Joselita. Tu fala o nome da mulher? Guinevere, né?
Guinevere.
Guinevere.
É, mas é a Guinevere.
É a Guinevere.
Eu chamo de Guinevere. Eu chamo de Guinevere, que é o que tá escrito.
Eu acho interessante que é um nome... Não sei se vocês leram a trilogia do Vale do Vento Gélido. É o nome da pantera do Dritz. É Guinevere, que é Guinevere. É a mesma coisa. Só curiosidade.
Bom, eu sei que nesse momento em diante... Apesar que vai ter muitos outros momentos pra você odiar a Guinevere. Ao longo do livro, mas nesse momento eu já fiquei com raiva da Guinevere, porque eu sou morena e baixinha.
Morena
era cabelo escuro. A Morgana era morena no sentido de ter cabelo escuro. Ela não era morena de pele.
Quando eles falam, não, eles falam que ela tem a pele escura.
Ela tem a pele escura, como um picto.
Eu não acho.
Ela fala como um picto.
Bom, tudo bem. Mas morena de cabelo. Eu sempre imaginei a Morgana, não sei se é por causa do filme, que ela é sempre branca do cabelo escuro.
Eu ia comentar isso, tá errado isso no filme, né? Que a
Viviane
é Angélica Houston.
É, branca.
Branca pra caramba.
E elas são mais escuras, elas não são bem assim. Bom, tudo bem. Refazendo a minha imagem. Mesmo assim, eu não sou loura e alta e esbelta e acho que não tem nada de errado com isso. Não sou o demônio também, tá?
Não, mas você não tem uma tatuagem na testa, né?
Não importa. Não é por isso.
É, não que você não... Se você tem algum ouvinte aí com a tatuagem na testa, eu não tenho nada. Não é demônio nem nada. Até que
você tenha
chifre.
Eu sei que eu
mas
sinto.
Mas não tem problema também.
Eu sinto muita empatia pela Morgana, porque toda hora ela fica ouvindo isso, aí depois o pessoal vai lá e conhece a Morgause, todo mundo fala: nossa, como a Morgause é linda, porque ela é alta também,
com
cabelos claros, e ela tá lá assim, eu não, né? Tá bom.
Mais ou menos por aí.
A vida inteira ela fica se sentindo feia porque as pessoas só valorizavam a beleza alta e loura.
Ela toda vez ela se comparava com a Guinevere, que ela fala que enquanto ela era morena, a Guinevere era branca, loira, enquanto
e
ela
alta.
Era pequena. É. E aí ela fica. Ela lembra de toda vez que começou com a tia dela, Morgause, falando que ela parecia do povo da fada. Aí vem a menina e fala: nossa! Você é pequena e feia como a gente encantada. Nossa.
Eu sei que eu sinto muita empatia pela Morgana e que eu sou a favor das pessoas baixas e morenas. Ninguém precisa ser alta e loura pra ser bonita, tá?
Eu não vou dar a minha opinião porque...
A Thaís também é baixa e morena, tá? Não vem com essa.
Não, eu ia falar aqui. Eu sou contra os padrões, assim, eu gosto de mulheres baixas e morenas.
É.
Não, porque eu acho assim.
Só ficou minha manifestação.
Eu acho que mulher loira pode ser muito, muito bonita, assim, que elas sempre vão parecer tudo igual. Agora, mulher morena, quando é muito bonita, se destaca bem mais. Gostaram de puxar saquismo aí, ó?
É.
Essa foi pra você.
Tudo bem. Então, continuando, aí eles encontram a Guinevere. Automaticamente já não vai muito com a cara da Morgana, a Morgana não vai muito com a cara dela. Depois disso, passa um tempo, o Lancelot vai embora, a Morgana guardou a virgindade dela que ela tava reservando pro ritual
sagrado. Guardou, com a cabeça na tirada.
Mas ali tava fácil. Ali,
sim, se não então, fosse a interrupção, passaram vários rituais de Beltrame lá, as fogueiras que tinha a maior coisa.
Aí ela guardou justo pra quem, né?
Aí então... Aí
é, cada um guarda porque pode, né?
Aí a Viviane, o Uther morre.
Uhum.
Começa aí, o Uther morre. Ele vai ver a Viviane antes da morte. Eu não entendi o que aconteceu. Ele tava traindo a Igraine no passado, porque ele chega lá, vai ver a Viviane. Sabe? A Viviane lembra que amou esse homem no passado. Eu falei,
não,
meu Deus do céu,
o que eu achei? Sabe o que eu achei quando eu vi? Ele vai visitar e ela reconhece ele como sendo a pessoa que ela amou. Mas aí não fala nada dele ter correspondido.
É.
Mas é claro, ele teve tanta gente pra visitar na hora que tá batendo as botas
e vai visitar a Viviane. É. Eu me senti traída pela Igraine nesse momento.
Não, sabe o que eu acho que foi o esquema? Acho que o Uther e a Viviane tiveram alguma coisa antes da Viviane indicar o Uther pra Igraine.
Não, foi em
vida passada.
Ela que viu ele com as cobras nos braços, que é...
Não, mas ela contou ainda.
Não, mas não era do passado. Ela fala que no passado ela amou esse homem mais do que ninguém.
Deixa eu achar.
Isso tá parecendo novela mexicana já.
É, aí virou um pouco. Aí eu achei que
tinha que chamar Roberto Augusto.
O Camelo
Roberto Augusto vindo aí, você tem
Tá aqui, né?
Tô falando assim, você tem nome de novela mexicana.
Tá na página 209, peraí, deixa eu achar aqui, ó. Então, ante seus olhos, a forma de Uther Pendragon desapareceu. E à frente dele ficou um outro homem a quem Viviane só vira em sonhos. No momento de revelação, compreendeu porque nenhum homem nunca havia sido para ela mais do que um dever. Ou um caminho para chegar no poder. Ou uma noite de prazer. Por um momento... Por um momento, ela estava numa terra submersa antes que as pedras circulares do Thor tivessem sido levantadas. Volta dos braços tinha serpentes douradas que se enroscavam.
Douradas.
O crescente apagado queimava como uma grande lua de cornos entre as suas sombras.
Lua de cornos.
E ela o conheceu com conhecimento que ia além do tempo e do espaço. Deu um grito, um grande grito de lamento por tudo que jamais conhecera nessa vida.
Como?
E a agonia.
Deu um grande grito de lamento por tudo que jamais conhecera nessa vida. E a agonia de uma privação não imaginada até aquele momento. E então o jardim ficou vazio e os pássaros chireavam despreocupados no silêncio úmido das névoas que ocultavam o sol nascente.
Enfim, eu fiquei confusa, não entendi muito bem.
Mas acho que o próximo parágrafo fala que...
Ela ainda fala que ele veio ver primeiro ela e que a Igraine nunca podia saber disso. Maior traição. Eu sei que eu fiquei...
Não, ó, ela fala que... E a Igraine sofre pelo seu amor, cabe-lhe agora chorar por ele.
Não
que
é ela.
Não é ela.
Então.
Aí ela fala assim, deusa, tem misericórdia. Toda uma vida passada sem que eu o conhecesse. Foi-se novamente e poderei conhecê-lo quando nos encontrarmos outra vez? Ou caminharemos novamente
a Viviane, sério? A Viviane tava mó de olho gordo no Uther, porque logo quando ela vai falar pra Igraine, a Igraine fala assim, por que você não casa? Ela fala, pois é, que eu tô meio velha, porque senão...
Não!
Ela fala assim,
não, ela fala.
Depois ela ainda olha e pensa, eu que podia ser o filho do grande rei, pena que eu tava velha. Ela tava de olho grande no Uther o tempo inteiro. Aí ela fala assim ainda, ó, a visão desaparecera. É.
Sacerdotisa do sexo.
É. Ela ainda fala, ó, a visão desaparecera, não era possível chamá-la de volta. Não havia como tentar obrigá-la a voltar para fazer perguntas superficiais. O Ter tinha realmente vindo a ela no momento de sua morte. Era melhor que Graeme nunca soubesse disso, mas desaparecera.
Desaparecera porque ela perdeu a espada justiceira.
Enfim, aí com a morte do Uther, eles arranjam pro Arthur fazer o ritual do grande rei, que ele tinha que matar.
Pra ser coroado como grande rei.
Não, então, mas o ritual do Gamo Rei é com o povo antigo, que ele tinha então que fazer uma
grande
caçada.
Casamento.
É, fazer uma caçada e matar o Gamo Rei, não sei o quê. Aí ele vai lá fazer o ritual. Ao mesmo tempo, a Viviane fala pra Morgana que tá na hora de ela cumprir o que ela tinha prometido pra deusa.
É, mas aí elas já prepararam, antes disso eles preparam a espada, a
não,
Morgana,
não, é depois.
Faz o banho.
Não, é depois.
É depois que é ela depois. Faz o banho?
É. Tá aqui, na ordem. Não se preocupe.
Ah, tá.
A Morgana vai lá e começa a se preparar e tem a caçada. Tá tudo meio confuso, porque eles devem dar uma porrada de droga pra eles.
Não,
tanto...
mas é, porque quando eles falam que eles ficam, que ela tá com a visão turva toda hora.
É, ela fala, né? Que aqui ela tá mais pra lá do que pra cá, não sabe nem se
ela carregam ela. Ela tá lá na caverninha, de repente vem o Gamo Rei e tal, eles consumam o negócio.
Pode imaginar, tipo, Bob Marley. Com os títulos ligados.
Por que Bob Marley?
Drogas.
Tá, mas tanta gente pra você imaginar no lugar, você imagina Bob Marley.
Todo mundo tem a pele escura.
Aí chega Não, Arthur é o loirão da história.
É o único loiro, é.
É o loirão.
Aí chegou o Arthur lá e tal, aí...
Calma, nessa parte a gente ainda não sabe que é o Arthur, né?
Sabe, lógico que você sabe quem que era o Gamo Rei que eles falaram. Você não sabe se você não fez a conclusão lógica.
Ah, não.
A Morgana não sabe, tá bom. Mostra aqui. A Morgana que está narrando fala que vem o Gamo Rei, não sei o que, eles consumam. No outro dia acorda de manhã.
Eles consumam, vamos falar, eles consumam. Eles têm.
Ah, eu achei que ele ia falar. Eles consumam o ato.
Consumam o ato.
Dá a impressão de que é um negócio que foi sem meio problema.
É um contrato. Eles também consumiram o ato, né? É. Mas assim,
do jeito que você tá falando, parece que foi um negócio bom.
Estabelecer os termos do negócio.
Eles tiveram relações sexuais.
Ah, melhorou. Não, mas é um negócio meio bruto, não é um negócio assim... Nossa,
meu!
Não, mas é
não, calma.
Tá todo mundo
aí no outro dia de manhã eles acordam, estão lá abraçadinhos. Ah, vamos de novo. Mas agora a gente ontem foi Deus e deusa, hoje a gente é homem e mulher. Vamos lá, eles vão lá de novo, né? Novamente, eles. Deixa eu deixar bem claro, caso os ouvintes não estejam entendendo. Eles têm relações sexuais. Eles terminam o Arthur, o Gamo Rei, né? Tá lá nos braços dela, de repente olha e fala. Ela fala assim, ah, não sei o que, tá tudo bem. Ele fala, eu conheço essa voz. Morgana! Meu Deus, o que a gente fez? Que absurdo! Fica chocado e ela olha, ah, Arthur, meu Deus, é isso? Que absurdo, ela fica chocada.
Então, vamos de novo.
Eu tinha...
Não, aí eles estão chocados.
É, eles param.
Eles estão horrorizados com o que eles mesmos fizeram. E aí...
É nessa parte que eu falei, que a Morgana depois ela fica...
Aí a Morgana fala parte, assim...
Ai meu Deus, meu irmão, eu fiz isso com meu
Espera
irmão.
Espera aí, ela ficava falando assim direto?
Mas não, né?
Não, não do jeito que o Gustavo tá falando.
Não, cadê? Espera aí, não consigo achar.
Ah, por aqui, aqui fica acontecendo várias coisas, enquanto isso ela fica preocupada com isso.
Não, porque ela aqui, ó, na 200 e pouco...
Mas ela tá preocupada com isso, tá fim do livro, né?
É.
Só isso.
Não, mas aí, porque ela tá chocada também. Aí ela tenta se conformar, falando que eles eram, na verdade, o Deus e a Deusa, aí toda hora ela fica... Mas depois de manhã...
É, mas
é, ela volta, ela fica deprimida, ela não vai falar com a Viviane, porque a Viviane fica evitando ela... Aí o
Viviane tá evitando ela, tá evitando o esporro que ela quer dar na Viviane, né? A Viviane também é esperta,
aí o dia
né?
que a Viviane chama ela pra ir na tenda, tá tocando um cara que é o Kevin, que vai ser o futuro Merlin. E ele toca belamente, ela fica emocionada, começa a chorar enquanto escuta a música, depois até esquece de falar isso aí, vai embora e deixa pra lá.
Fica sempre enrolando ela, né?
É.
Ela chega furiosa, assim, pra falar um negócio. Não, senta aqui, ó, peraí, vamos ver
uma musiquinha. Uma musiquinha,
ela sai, né? Só falta ela voltar no outro dia. Não, peraí, vamos comer aqui um negócio, fumar esse negocinho aqui depois. Esse baseadinho aqui. Diávalo.
Bom, aí...
Ervas de Ávalo, né?
Aí eles decidem que pro Arthur ser o grande rei, ele vai precisar de uma das insígnias sagradas, que é a espada. A Viviane incumbe a Morgana, porque a Morgana é do mesmo sangue, porque ela foi a grande rainha, porque já tá nisso até o pescoço mesmo. Incumbe ela de fazer a bainha e aí ela vai lá, faz um ritual mágico de 3 dias. É 3 dias?
Então, vou falar, essa parte eu gosto, que eu gosto de qualquer descrição de confecção, não sei porquê. É muito bizarro.
Então você vai gostar do próximo, ela fica tecendo, ela vai contando.
Não, mas...
Verde marrom.
Não, verde marrom tem que ser legal, tem que ser um negócio, por exemplo, uma bainha, uma espada, um negócio tipo uma cela, pode até ser. Agora, tem cena, tipo a confecção do capuz dela, né? É um negócio idiota, né? Não. Não, mas eu gosto dessa parte, porque ela fica escrevendo como que ela faz.
A visão que ela teve, ela foi tendo visões, fez a bainha com sangue e com o tecido mais caro, que valeria o tesouro de mil reis lá, sei lá. Enfim, faz a bainha. O Arthur vem pra Avalon pra receber a bainha e fala: olha, tudo bem, a gente vai te... Você quer a espada? Você quer a espada mesmo? Você tem que fazer uma promessa. Aí ele pensa: espada, promessa, espada, espada brilhante,
bonita,
promessa. Ah, tá bom.
Então, assim, nesse momento também.
Aí eles falam que a promessa é que ele tem que respeitar a religião antiga. E que ele não tem que ser justo com todas as religiões e tal. E ele fica meio em dúvida, aí o Merlin fala: olha, você quer levar a espada? Você precisa fazer a promessa. Aí ele jura e pega a espada. Daí tem os rituais de coroação. A Morgana vai lá pro ritual de coroação.
Só falar um negócio dessa parte aí. Existem realmente manuscritos sobre Arthur, a maioria provém de padres, porque eram as pessoas letradas da época, né? A maioria das informações que se tem sobre Arthur, não a lenda, né, ou a pessoa real, vem de manuscritos de pessoas que depois foram canonizadas, consideradas santas, né? E a parte interessante é, eles não gostavam do Arthur, todos os padres. Tipo, na verdade ele sempre defendeu a religião antiga, ele defendia a união do cristianismo. Apesar de que, se não me engano, Brumas de Avalon, depois eles até falam que não, né? Na verdade, ele defende
o problema. Não, o problema do Arthur depois é a Guinevere. Guinevere, que é católica, aí ela é toda bonitinha lá: ai, Arthurzinho, meu querido, você tem que ser católica.
Não, na verdade não é assim que ela barganha o negócio.
Ela fica lá defendendo todos os valores cristãos, não sei o que, não sei o que, de repente sai escondidinha ali com o Lancelot e acaba com todos os valores cristãos.
É, mas aí ela fala importa. Mas ela, o que ela alega depois é que Deus tá punindo ela por isso, e punindo ele, aí ela começa que é uma punição, por isso não tem filhos, é uma punição porque não tem filhos, e é nessa de que estamos sendo punidos porque o lugar não é católico, porque você continua com essa espada, porque você defende Avon, é que ela vai levando ele e ele vai caindo na conversinha mole de que é pecado, e é pecado, e é pecado, e aí
ela
se gringola.
Ela convence ele com os cabelos louros lá dela.
Porque ela é linda, ela é de loira.
Adiantando demais também, né?
Isso é história pra outro livro.
Só queria falar que, historicamente, o Arthur defendeu a religião antiga.
Não, a gente percebe no Brumas de Avalon também.
Quase
que
roteiro,
não é que ele vai contra a religião católica. Sempre que ele vai contra, é culpa da Guinevere mesmo. A Guinevere, eu odeio ela.
A religião antiga.
Enfim, tem a coroação. É durante a cerimônia da coroação do Uther que a Morgana descobre que, tantan, além de ela ter feito coisinhas com o irmão dela, ela ainda ficou grávida. E aí a primeira ideia dela é que ela vai deitar fora o filho.
Deitar fora o filho é uma expressão assim, muito...
É a expressão do livro.
Não, eu sei, mas é que a expressão é muito... Não. Pra mim, soa ridículo.
Outra coisa, nesse livro, eles falam das duas espadas do Arthur, porque isso, historicamente, também é importante. Que todo mundo acha que a espada que o Arthur tirou da pedra é Excalibur. E Excalibur não foi a espada que o Arthur tirou da pedra. O Arthur tirou uma outra espada mágica, que tinha um outro nome, acho que é Caladfoot lá.
Que é a espada do Uther.
É. Aí depois, ele recebeu a Excalibur da Viviane. Da
que é a Senhora do Lago.
É, a Senhora do Lago. Só que na história, na lenda, é bizarro, né? Tipo, a mão dela saiu da água e entregou pra ele, né? Tipo, ela tava se afogando, né? Mas eu fico imaginando ele se afogando, assim, com a espada pro alto. E aí o Arthur: meu Deus, uma mão me dando uma espada! Aí ele pega
a espada e vai lá.
Tá.
Então...
Ela quer deitar fora o filho.
Ela quer deitar fora o filho. Isso é uma parte que eu particularmente percebi, que é uma coisa também que existia... mais na mulher antigamente do que agora, que era a liberdade da mulher em relação ao próprio corpo. Todas as mulheres que você vai vendo aí, elas têm muita liberdade de escolher ou não fazer um aborto, se elas quiserem.
Mas eu acho que nessa...
Era uma época que não tinha esse tabu.
Mas na verdade, assim, que não tinha controle, né? O marido voltava pra casa e ia ver a mulher grávida, de quem? É que nem a Morgause fala, porque isso é no outro livro.
É nesse,
ela
não,
teve o cuidado... Não,
é, que, é nesse.
Ela sempre teve o cuidado de não ter filhos que não
fossem
assim
pra ela. Ah, Morgause, então, né? Você ama o Lot? Ele me deixa cuidar do reino dele, ele é bom pra mim, ele não pode reclamar que eu tive nenhum filho que não foi dele. Mas olha, quando tem um cara bonito na corte, como é que é?
Um cara com o rosto bonito e os ombros de um touro.
É, os ombros de um touro. Aprecia a rainha, eu vou mesmo.
Já era.
Depois eu aborto. É basicamente isso que ela fala. É, ela também tenta convencer a Morgana a não ter o filho. Ela fala, olha, se você não quer o filho, a ter o filho, quer dizer, você não quer o filho, você vai lá, vai pra minha corte, a gente faz os preparativos, você tem o filho, depois eu cuido do seu filho. A Morgana, ah não, obrigada, mas ela pretende mesmo ir lá e deitar fora o filho. Aí ela volta pra Avalon e vai buscar as ervas pra fazer o aborto, é. Quando ela vai buscar as ervas, ela entra num lugar diferente.
Brilhada, né?
Serviço.
Aí vem um caboclo de perno branco, chapéu.
Eu não disse isso.
Eu perdi isso, me zipi. Você quer tirar esse bicho?
Não, não é isso que ela encontra. Quando ela tá pegando as ervas, ela encontra... Ela encontra uma mulher... Que, pelo que eu entendi, é do povo das fadas mesmo.
É a rainha das fadas. É, ela fala dela depois.
É legal, livro. Porque assim, no começo, a Viviane fala pra Egraine que o Avalon tá se separando do mundo, como o mundo das fadas tinha se separado antes. Porque antes, como se muito tempo atrás fosse tudo junto, de repente o mundo das fadas, quando pararam de acreditar naquilo, o mundo das fadas se separou. Só para algumas pessoas que conheciam o caminho podiam entrar. E depois, Avalon, como estavam parando de acreditar na religião antiga, também havia se separado e só aqueles que sabiam o caminho também podiam chegar lá. Então, mas a Morgana, sem querer, entra no mundo das fadas e a fada fala, olha, se você quiser, você tem um filho aqui, fica aqui, eu fico com seu filho, ele vai crescer no mundo das fadas, vai ser feliz, vai viver pra quase sempre e você fica sem o filho. A Morgana fica assustadíssima, sai correndo e...
Meu Deus, esse bicho aí pediu meu filho no meio da névoa, hein?
Mas eu acho que se ela tivesse feito isso, o mundo teria sido muito mais feliz, né? Mas tudo bem.
Se eu encontrasse um negócio dentro do meio da névoa, eu ia trocar cueca e depois eu ia pensar no cara.
Aí ela sai, ela vai conversar com a Viviane, a Viviane fala, quanto tempo faz que não vem a sua menstruação? Aí ela, o que você tá sugerindo? Você tá grávida, né? Ela, mas eu vou deitar fora meu filho. Não vai, vou, não vai, vou, não
então,
vai.
Então,
você não manda em mim. E a Morgana vai embora. E acaba o livro com a Morgana
ela vai indo
meio, embora
indo pra casa da Morgal.
Pra Morgal.
Pra Morgal, né?
Pra Morgal.
Pro reino de Orcus.
Aí acaba o livro, e aí porque eu falo que esse livro é uma introdução. Ele acaba quando vai começar a história de fora. Porque até aí a gente tava vendo...
A gente falou dos personagens, e agora quem é o filho da Morgana? Tantan, todo mundo sabe, hein?
Todo mundo sabe, né?
Tantan, pode falar?
Ah, não sei.
Vou falar, vai, é o Mordred.
É o Mordred.
O Mordred. Quem não sabe, pelo amor de Deus, né? Vai.
E o Mordred. Todo mundo que conhece a história do Arthur sabe que o Mordred está predestinado a acabar com o reinado do Arthur.
Por isso que eu disse... Mas aquele negócio do complexo de Édipo, né? Esconderam o moleque até que, zoom!
Por isso que eu digo que seria melhor que ela tivesse dado o Mordred pra fada cuidar, que ele não ia ter causado mais com ninguém.
Mordred nasce esquisito?
Não. Nesse não, é porque no...
Como assim nasce esquisito?
Porque ele é filho de irmãos?
Não, mas ele não nasce deficiente. No Crônica de Arthur do Bernard Shaw, que ele não é filho de
irmãos,
ele nasce com o pé torto.
Mal sinal.
Os deuses, né?
Deveria ter sido jogado.
E ele é mó menino agourento. Ele é mó menino agourento também. É. Bom, mas tudo bem. Acabou. Agora a avaliação. O Eric não vai votar nesse quesito nem nos personagens, porque ele não leu o livro. Ele vai votar só na escrita e na leitura.
E aí já tá demais, eu acho.
Vou compensar ele. Trema, eu vou dar um. Porque eu acho a trama, assim, tipo, ela podia ter explorado muito mais. Ela ficou muito no básico da história. Ela se importou mais em falar de Avalon e essas coisas do que em aprofundar a história. ou tornar ela muito mais interessante, mas ela fica mais nessa trama política feminina, assim, que na verdade é mais uma política sentimental do que uma política de verdade. E, por isso.
Ju. Eu dou 3, eu acho que a trama, assim, não podia ser melhor desenvolvida em alguns aspectos, podia pular algumas partes, mas eu acho que no geral...
Só um negócio, eu tô dando a nota pra esse livro, eu falei da série inteira.
É, então, nesse livro. Tá. Porque eu acho assim, que depois, aí você começa a ver um outro desenvolvimento. Coisa.
Pela cabeça do boi, você imagina o corpo.
Não, ó... Eu canto a minha nota já?
Pode.
A minha nota também é 3, mas é exatamente isso, é pra esse livro. Porque a verdade é que, como eu disse, esse livro é uma introdução. Então, na verdade, a trama toda da história não se desenrolou nesse livro. Ela começa, na verdade, a preparar a trama pros próximos livros aqui. Então, se você analisar a trama desse livro, ela parece meio sem pé nem cabeça, sem fim.
Acho que ela ficou meio restrita.
É, e até porque Brumas de Avalon, diferente de outras séries como, por exemplo, vai, Harry Potter, Ladrão de Raios, que, embora seja série, cada história, cada livro tem uma história com começo, meio e fim, Brumas de Avalon não. Brumas de Avalon tem, cada livro é uma parte da trama, e pra você ter o começo, meio e fim, você precisa ler os 4 livros. Então eu dou 3 pra esse livro, mas eu acho que a trama é da hora, hein? Pelo amor de Deus.
Quando você já tem a história inteira pronta, pô.
Mas o jeito que se desenvolve muda em todas as
acho
histórias.
Acho que a nota do Eric tem que ser a mesma que a minha.
Não, o Eric não sabe a trama. Não, ele não sabe o que aconteceu. Ele nem sabia que a Morgana tinha o filho do Arthur. Como é que ele sabe?
Mas pelo que vocês falaram, eu daria 1.
O voto do Eric... É nulo.
No geral, 1 vai acompanhar todas as notas que eu posso dar.
Bom, Gustavo, personagem.
Personagens eu vou dar 2. Porque eu acho até os personagens interessantes, embora, assim, eu não gostar de nenhum deles. Nossa, completamente pessoal, impregnada do que eu achei do livro em geral. Mas eu achei, por exemplo, o Arthur, o Lanza, esses caras muito estúpidos, assim. Parece que só as mulheres pensam no livro. Tudo bem que o livro pode ter uma visão feminina, mas
o contrário,
mas visão...
do Bernard Cornwell, né? Porque as mulheres são todas idiotas e só os homens pensam.
Muito pelo contrário. Você não leu o livro até o fim, você não sabe que no terceiro a Guinevere ganha uma batalha quase sozinha lá.
Porque a honra é conquistada a inteligência por ganhar batalhas, né?
Então, exatamente.
Desculpa, eu medi a inteligência de outra maneira, não era... Não, a única inteligente lá é a Nimue.
Não, e a Senwin. A mulher do...
Eu não li! Eu não li! Tá bom. No terceiro, toda a história vai mudar de foco.
Não, eu não li!
Vocês querem, podem parar com spoiler?
Acontece muita coisa. Você
leu?
Tem importância da Morgana.
Os 3?
Eu li
2
vezes.
Quem que não leu? O Eric que não leu, né?
Eu também não.
Não, eu não li.
Não, tá bom, vai. Vamos aí falar do Brumas de Avalon.
Então, é isso que mudou. Então...
É que você foi falar, eu só respondi.
Não, tudo bem. É que é a minha nota, eu já justifiquei.
Vai, Ju.
Eu dou 4 pros personagens. Eu gosto da descrição que ela faz de alguns personagens. Claro que, assim, você pode analisar a Egrene como sendo bem volúvel. A Morgana, assim, ela tem mais força, mas ainda não aparece nesse livro na hora que ela fica em dúvida. Ter ou não ter o filho, ter ou não ter o filho. Tá certo que nessa parte é meio... Assim,
mas eu imagino que tá refletindo talvez uma dúvida de qualquer mulher que fica grávida do primeiro filho, indesejado, de uma situação totalmente desconfortável.
Mas ela sabia que podia ficar grávida do evento.
Não, tudo bem, mas é isso que eu tô falando. Ela sabia antes, depois ela nem pensou nisso, porque ela tava tão...
Porque foi o irmão dela. Eu sei, mas o que eu tô falando é assim... Tirando essa parte que ela fica bem em dúvida, ela tem uma personalidade forte, ela costuma arcar com aquilo que faz. Tirando o filho que ela... Que depois foi criado pela Morgause, mas daí...
Eu dou 4 também, Porque eu acho os personagens muito bem desenvolvidos. Eu só não dou 5 porque ela não desenvolve todos os personagens. Embora eu acho que essa não é a intenção dela, desenvolver
todos os personagens que ela apresenta. Mas aqueles todos que vivem na cor.
Ela aprofunda muito a personalidade dos personagens que ela escolhe mostrar. Então, você conhece a Igraine, a Viviane, a Morgana muito bem. Você conhece a maneira que elas se comportam, a maneira que elas pensam, a maneira que elas pretendem fazer as coisas, como elas vêm. Eu acho que esse aprofundamento é muito grande. Eu só não dou 5 porque talvez ela pudesse falar de outros personagens. Embora eu acho que foi uma escolha da autora, não foi algo que ela esqueceu de falar dos personagens. Ela escolheu falar de alguns personagens.
Ela podia ter explorado gente como o Taliesin, o Kevin, eu acho.
Ela não explorou nenhum homem na história.
Então. Mas depois...
Só porque ela ficou atida a isso, sabe? Ela podia ter feito um negócio muito mais legal, porque ela tem capacidade de fazer isso.
Outros personagens que nem a parte dos druidas ela podia ter explorado, mas ali... Aí depois, quando ela volta a falar do Kevin... É só lá no livro 4.
Mas eu acho que não é o foco do livro, talvez, também. Ela ia ter que fazer um livro diferente se ela fizesse assim, né? Bom, 4 pra mim, né? Agora, próximo critério... Agora, a partir de agora, o Eric vai poder votar. É escrita.
Escrita eu vou dar 4, porque o livro, eu gosto do linguajar dela e ele tem bastante diálogo. Eu gosto da maioria dos livros que tem bastante diálogo, não sei se é porque quando eu escrevo assim também, mas eu acho que os diálogos...
Aguarde, Gustavo.
Eu acho que os diálogos, eles complementam muito bem a história. Eu acho que tem bastante, assim, tipo, acho que a cada... uns 3 parágrafos, 4 em média, tinha pelo menos algumas linhas de diálogo. Tirando a parte derradeira e terrível que a Morgana fica pensando...
No caso da morte da bebê.
É, no caso que ela...
Da morte do bezerro, né?
Que ela teve a relação com o irmão dela.
E consumou o ato.
Ela consumou o ato com o irmão dela. E aí, tirando essa parte que não tem diálogo nenhum, é só ela pensando, é tudo bem na cabeça dela. O resto eu gosto da escrita dela.
Ju?
Eu dou 4 pra escrita também. Eu gosto do jeito que ela escreve. A escrita dela é fluida. Os diálogos também são assim, bem estruturados. Ela não faz muita descrição. Ela descreve assim, pra mim ela descreve na medida certa os lugares. Que dê uma forma de você entender onde que está se passando. Sem se estender demais nesse aspecto. Eu também gosto dos diálogos que ela coloca.
O Eric, é verdade. Eu até esqueci que o Eric tá botando agora.
Ah, pensando bem, antes eu achava que ele daria 1, mas eu vou dar 2. Porque eu acho que o livro, ele se perde muito no subjetivismo. Acontece na cabeça, não no mundo. Eu acho extremamente chato, maçante pra leitura. Tanto que isso vai ser o reflexo da minha nota na leitura, nesse outro quesito. Então,
leitura? Tá falando mais de 50?
Dá umas 40 páginas, mas já dá pra ter uma noção.
Ó, se fosse menino que já era listado aí, tinha lido um texto.
Mas... A minha parte favorita do livro é a escrita. Eu gosto do subjetivismo. Eu gosto quando o livro se passa dentro da cabeça do... dentro da cabeça do personagem. Eu gosto de conhecer os pensamentos do personagem, as motivações... E essas coisas. Eles estão fazendo piadinhas aqui com o que eu tô falando, mas tudo bem, vou continuar.
Eles? Não, dê nomes, ó.
O Gustavo. O Gustavo. E o Eric tá rindo e a Ju também está rindo.
Então... Eu tô rindo, mas quem que começou a piada?
É, o Gustavo.
Não.
Enfim, continuando. Eu gosto dessa visão subjetiva do livro. E talvez pela mesma coisa do Gustavo. Eu gosto de escrever assim. Eu gosto de escrever o ponto de vista do personagem, os pensamentos, as motivações do personagem. Então isso me agrada muito. Pra mim, 5, porque é muito bom, eu gosto muito mesmo disso.
Lembrei de outra coisa, outro comentário ainda sobre a escrita. Esse livro foi um dos únicos livros que, assim, apesar de não ser exatamente em primeira pessoa, ele sempre acompanha, assim, muito focado um personagem só, assim, sabe?
Dependendo do pedaço do livro.
É, exatamente.
Justamente por esse tratamento subjetivo. ele acompanha isoladamente esse personagem, mostra tudo que ele tá pensando, os receios, os medos.
Isso é legal.
Mas é quase... mas eu acho que se fosse pra ser assim, ela devia ter passado pra primeira pessoa. É que o problema é que ela queria falar de várias pessoas, assim. Aí ia parecer que é um livro feito de diário, várias pessoas em primeira pessoa, né? Se não me engano, Guerra e Paz ou Crime e Castigo, que é tipo... Crime e Castigo é vários personagens em primeira pessoa, eu acho.
Tem impressão que é.
Leitura, Gustavo.
Leitura eu vou dar um, porque pra mim foi a leitura que pegou pesado ali. Tem umas partes, apesar de fluir, principalmente nas partes dos diálogos, eu acho que nas partes que ela começa a ser descritiva, assim, de emoções, que ela quer descrever coisas realmente subjetivas, coisas assim, realmente...
Legal!
Mas assim, sentimentos, ilusões, como chama? Delírios, assim, eu acho que descrição disso é muito, muito, muito chata.
Acho que não gostar de descrição subjetiva é uma coisa masculina. Os homens estão pouco se lixando porque acontece na cabeça das pessoas. Eles querem saber o que acontece no mundo agora.
O que importa?
É claro.
É o que surte efeito.
Você não leu os nossos comentários no Skype.
Eu li uma parte. Francamente, não leia, você não vai gostar.
Isso é o que surte efeito. As pessoas são conhecidas por isso.
Os homens são objetivistas. Por isso, mulheres, que os homens nunca entendem vocês. Por isso que os homens ficam falando que as mulheres são muito complicadas. Não dá pra entender.
Mas ali os comentários sabem o que acontece no mundo.
É completamente subjetivo, é opinião.
Ó, Dani, você não leu o comentário do Skype, mas eu comecei a ler, é um comentário completamente subjetivo das ideias de cada um. Cada um deles expressa ali o seu ponto de vista.
Eu acho que não gostar desse tipo de descrição tem a ver com o fato de que os homens realmente não se importam com o que está passando na cabeça das mulheres. Viu, Thaís? Thaís, o dia que você pensar por que, que o Gustavo não te entende, lembre-se disso. Ele não tá nem aí. Se você pensa.
Peraí. Deixa eu arrumar o que eu disse. Não foi isso que eu disse quando eu disse viu. Tá
aí. Ele não tá nem aí pro que você pensa. Ele só está preocupado com o que você faz e principalmente com o que você pode fazer por ele. Por isso que os homens são assim.
Não pergunte o que você pode fazer por você. O que você pode fazer por ele. Mesma coisa. Não pergunte o que seu namorado pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer por ele.
Ju, a leitura.
4. A leitura pra mim foi rápida. Eu
tô terminando. Que a Ju tá acabando todo
o quarto livro. Tô acabando o quarto livro, mas agora eu tenho que suspender porque tem que estudar. Aí eu parei na metade do quarto livro, então pra mim foi rápido, eu gosto de não me distrair muito, ao contrário do Gustavo ou do Eric.
Não me distraí porque eu não li.
Então, Eric, qual que é a sua... Pode passar pro Eric?
Pode.
Um reflete tudo, é o espelho do... é o reflexo da escrita. Ah, eu não consegui prestar atenção naquele livro, então por isso que eu desisti de logo, né?
É assim, é isso também que os homens pensam, mulheres. Quando vocês estão falando alguma coisa, tentando explicar seus sentimentos, ele tá lá viajando pensando, não consigo prestar atenção no que essa mulher fala.
É claro,
é verdade, né? Sabe quando os homens estão olhando intensamente pra você e você pensa, meu Deus, agora ele deve estar entendendo que eu tô tentando falar.
Ele tá olhando
pros seus peitos. Ou ele tá olhando e pensando, que merda, não faço a menor ideia do que essa mulher tá falando.
Ninguém sabe dos seus peitos, vai perceber, né? Pelo amor de Deus, né?
É que você tem que saber.
Ele não tá usando a visão periférica pra você. Deixa eu ver.
Que medo! Tudo bem, vai, continua, Eric. Só isso.
Não, era só isso. Até porque de 40, 50 páginas não dá pra ir muito além. Mas, mesmo que eu tivesse lido o restante, eu acho que deveria ser um também.
Tá. É, realmente, ele não se importa com o que passa na cabeça. Enfim, a minha nota é 4. Eu li muito rápido. Eu li só no ônibus e eu conseguia ler muito no ônibus. É, bastante coisa. Não é 5 pelo mesmo critério que o Hobbit não é 5. Eu só li de novo agora pra fazer o podcast. Eu não quis ler de novo por livros contra a vontade. Embora eu tenha comprado... depois de já ter lido, o que já é um bom sinal. Mas...
Eu não, eu preferi ler uma versão destruída.
É, destruída. E eu comprei, e eu paguei muito mais caro do que estava vendendo depois, eu fiquei muito triste. Porque depois
do preço, barato.
Caiu a preço de banana, mas tudo bem.
Banana tá aqui não, hein, ó.
Tá, acabou?
Não interessa, não.
Eu vou vender
não,
o
vamos
meu próximo livro.
Ah, o filme e o próximo aqui. Livro.
Ah, tá.
Então, quem quiser assistir, mas já vão ler, tem um filme feito pra TV.
Que eu não consegui assistir, porque não tem na locadora.
É legal, é pior que o filme, é legal. Porque ele, mas é assim, eu acho meio corrido, porque ele conta os quatro livros em 3 horas. É meio... Apesar, não, pensando bem, ele é meio corrido, mas ele conta direitinho. Você vê como o livro, às vezes, é meio descritivo demais. Mas é um bom filme, como eu tinha falado, né? Angélica Houston faz a Viviane, é a única pessoa famosa. Não, mas é um bom filme, eu recomendo. Vamos falar do próximo livro?
Próximo livro vai ser O Ladrão de Raios, que é da série Percy Jackson e os Olimpianos. O autor é o Rick Riordan. O livro é Eu Já Li. Eu acho que só eu já li? Não, o Gustavo já leu.
Ah, Thaís já leu. Eu não li, mas...
Eu já li, é muito legal. Eu acho que vai ser bem interessante. Acho que o Eric vai conseguir ler até o fim, sem menor problema.
A gente tá aproveitando porque em fevereiro vai sair o filme desse livro.
É.
Quem não sabe. Em dia 12 de fevereiro vai sair. Quem quiser ver, tem os trailers no YouTube. Tudo.
Eu vou tentar deixar o link,
Parece que vai ser bem legal, tem muita gente famosa, Rosário Dawson, Chris Pratt.
Eu li o livro numa noite.
Sério?
De tão inveterada que eu tava. Mas deixa para os comentários do livro.
Não, mas a Thaís leu o livro em 2 dias também. Indo trabalhar ainda. Tipo...
Eu li uma noite assim, eu peguei no fim do dia que chegou aqui, fui lendo até acabar, não aguentei. É muito, muito, muito legal. Mas...
Quem quiser acompanhar a gente... Tem todas as livrarias desse livro, é fácil de achar e também...
Até porque vai sair
Tá barato o Submarino também.
Como vai sair o filme, deve estar lotado de livro em qualquer lugar.
Exatamente.
Acho que pra quem gosta desse tipo de literatura vale a pena ler. A gente provavelmente vai demorar um pouquinho pra gravar o próximo episódio, porque agora vai entrar a semana de provas pra nós. Então acho que dá tempo de ler, de comprar, de ler quem quiser. Eu acho muito legal ler antes de ouvir o podcast, porque o livro vale a pena mesmo. E a gente espera depois ir fazendo toda a série, né? Agora, por enquanto, a história tem 5 livros.
Concluso já.
Acabou. Não, acabou. Mas são 3 que foram traduzidos até o momento.
O que saiu mais recentemente é o Alfredo Titã, né?
E é isso. Acho que vale a pena conferir o próximo episódio. Que vai ser gravado lá pra dezembro, provavelmente. Do meio pro fim de dezembro.
Beleza?
Beleza?
Bom, pessoal, então, valeu pela companhia. Até mais. Tchau, tchau.
Tchau.
Tchau.